Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site liderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos.
Quem é Aline Toneto? Pela própria Aline.
Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, aí, super obrigada por esse convite. Que privilégio estar aqui e a gente poder falar sobre uma temática tão importante, né? Quando a gente pensa em o que existe de melhor em termos de liderança. E mais do que isso, como é que a gente consegue dar o nosso melhor aí no exercício desse papel tão desafiador cada vez mais, né? Então, quem é a Aline Toneto, né? Eu sou aí, a minha formação é psicologia, tenho aí mais de 15 anos já atuando na área de recursos humanos, sempre junto à média e alta liderança, olhando para todas as questões que dizem respeito ao desenvolvimento da liderança. E mais recentemente, aí há 2 anos, estou então com a New You, capacitação humana, trazendo algumas soluções para o mercado brasileiro, e sendo que a principal temática que a gente tem se especializado é como a gente desenvolve segurança psicológica, que mais do que nunca está na base de um líder de elite, né, Carlos?
O que significa segurança psicológica?
Vamos lá, então. Segurança psicológica, na verdade, eu acho que é um termo aí que ele ganhou muito mais espaço, né, no mundo do trabalho. E hoje se fala tanto, principalmente depois de um trabalho, de uma pesquisa, na verdade, que foi realizada pelo Google, que ficou conhecida aí mundialmente com o projeto Aristóteles. Foi uma pesquisa aí conduzida ao longo de mais de 10 anos, com mais de 180 equipes, onde o grande objetivo era entender o que é necessário e faz com que algumas equipes sejam equipes de alta performance. E dentre aí os principais resultados desse estudo, constatou-se que existem 5 fatores, sendo que o principal e disparado, e que inclusive tem um papel fundamental para os outros 4, justamente a segurança psicológica. E aí a grande pergunta é, tá bom, mas e na prática? Como é que eu sei se existe ou não segurança psicológica no ambiente onde eu estou inserido? Então vamos lá, né? Eu brinco que... Se você quer saber se o ambiente onde você está, ele é psicologicamente seguro ou não, basta você se perceber o quanto que você costuma ter medo de dizer o que você pensa, o que você realmente pensa e sente. Né? O quanto que você pensa mais de uma vez e olha na volta para quem está à sua volta. E mesmo quando escolhe dizer, teme, que as pessoas que estão escutando o que você está compartilhando poderão pensar ou fazer a partir daquilo que você está trazendo. Então, sempre que tiver algum tipo de receio, é porque ali não existe um ambiente plenamente seguro, psicologicamente falando. Então, quais são as principais características, então, de um ambiente psicologicamente seguro? Primeiro, é um ambiente de altíssima confiança e respeito mútuo. É um ambiente onde as pessoas se sentem muito à vontade para realmente compartilhar o que elas estão pensando e sentindo. Elas não têm nenhum temor em compartilhar, por vezes, uma opinião completamente diferente daquilo que está sendo discutido. E também não temem nenhum tipo de risco ao ter que, enfim, abordar alguém para tratar algum assunto. Elas simplesmente conseguem ser quem elas são e realmente dizer aquilo que está batendo e elas estão percebendo.
Perfeito. Nós temos uma estatística de como é o índice ou algum parâmetro de segurança psicológica no Brasil?
Eu te confesso que, assim, de bate-pronto, tem pesquisas fazendo, pontuais, mas, assim, eu não tenho um número para te dar, mas se fala que, de modo geral, é muito baixo.
A razão de eu estar perguntando isso é porque, à medida que você estava explicando, eu estava pensando onde a gente começa a criar ambientes que são psicologicamente seguros, né? Porque a gente tem a tendência a reproduzir no ambiente de trabalho aquilo que a gente aprende em casa. Então, como a gente sabe, né, que os índices de depressão estão em níveis recordes, os níveis de ansiedade estão em níveis recordes, as famílias estão com valores muito diferentes do que a gente cresceu, pelo menos, né, a gente tem um pouquinho mais de bagagem aí de tempo. Aí eu fico pensando que provavelmente isso deve ser uma consequência, né, de como nós estamos nos nossos ambientes familiares. Isso faz sentido, Calça?
Muito. E quando eu te ouço falar isso, eu lembro muito do relato das pessoas quando a gente, enfim, conduz um processo com o objetivo de instrumentá-las para, de fato, escolherem, né, construir relações psicologicamente seguras no seu modo de ser e fazer. E um dos relatos mais frequentes que eu tenho ouvido é: puxa, Aline, mas isso que a gente está fazendo aqui não me ajuda só a ser um melhor líder, me ajuda a ser uma melhor pessoa onde quer que eu esteja. Então, isso para mim evidencia o quanto que não se separa e que sim, né? O que eu faço em casa, eu faço no trabalho, o que eu faço no trabalho, eu faço em casa. E aí acho que a grande questão é, no piloto automático que muitas vezes a gente vive, né, na maior parte do tempo, eu percebo e tenho constatado quanto que as pessoas elas buscam construir relações de confiança numa base que começa desconfiando. E aí dificilmente eu consigo, de fato, evoluir para uma relação de alta confiança. Porque na medida em que eu estou interagindo com você e eu percebo que tem alguma coisa. Você segura, né? De modo geral, eu vou segurar também. E aí a gente vai para aquele jogo de, tá, mas até onde a gente vai? Quando você tem o processo inverso, né? Eu começo aqui com o Carlos e dou um voto de confiança e mostro para você o quão aberta eu estou para a gente, de fato, olhar para o melhor dos dois e poder construir alguma coisa. Na medida em que você sente isso, a tendência é que você diga, não, mas espera aí. Já que você está me dizendo isso, deixa eu te dizer. E aí a gente constrói uma outra espiral. Que infelizmente não é o que a gente vê na maioria dos casos, e de novo, principalmente quando a gente não está consciente de o que que eu estou fazendo e que consequências isso tem para mim e para as pessoas que estão à minha volta.
Muito legal. E como é que a gente cria esse ambiente de segurança psicológica? Né? Obviamente, no mundo ideal, as famílias estariam estruturadas, as pessoas já aprenderam a criar esse ambiente, as pessoas podem ser elas mesmas. Né? Mas como isso não é a realidade de grande parte das famílias, como é que a gente traz essa vontade de criar um espaço em que as pessoas podem ser elas mesmas, elas podem opinar, podem discordar, de forma que a gente cria esse ambiente psicologicamente seguro?
Perfeito, Carlos. E aí, acho que assim, uma pergunta que eu tenho ouvido muito, né, dos líderes em geral, líderes e profissionais em geral. Aline, mas se a minha organização não está com este tema na agenda, então significa que eu não posso fazer nada? Ou se eu vejo que o meu líder ainda não caiu a ficha e o foco dele não está nisso? Isso quer dizer que eu não posso fazer nada? Quem pode começar um processo? Que é um pouco a tua pergunta, assim, eu só estou trazendo essa provocação de
Excelente.
cenários que a gente tem, né? E aí, cara, falar disso, não tem como a gente não falar da metodologia que eu acabo utilizando para que a gente, então, consiga, de fato, estar preparado e preparar a liderança para fazer isso. Aqui a gente está falando da liderança, mas eu acho importante salientar que a gente não está falando de quem ocupa o cargo de líder, mas sim quem puxa para si o papel de, dentro da nossa temática, de trazer o tema da segurança psicológica para o espaço onde ele está inserido. Alguém que puxa
Legal.
para si a responsabilidade de provocar alguma transformação, independente do cargo que ela tem. E aí, a metodologia que eu tenho trabalhado, e na verdade eu sou a única pessoa habilitada para trabalhar com essa metodologia aqui no Brasil, fora nos Estados Unidos e na Europa, ela já é utilizada há mais de 30 anos, é o Radical Collaboration. E aí, indo direto para a tua pergunta, e não querendo ser muito técnica, né, como que a gente cria? A primeira questão é: qualquer pessoa pode criar ser quem, na verdade, traz o tema, né, e dá o start deste processo de mudança, porque ele é um processo. E já me adiantando aqui, ele é um processo que ele depende de todos. Todos têm o papel de... Todos têm que querer, de alguma forma, ou comprar ideia, e todos têm a responsabilidade de cultivar, porque não é algo que se faz e está pronto e deu. É algo que se cria e ele requer uma manutenção diária na forma como as pessoas interagem. E aí, como é que a gente faz, né? A primeira questão é a gente poder falar sobre, né? E falar sobre o que, Aline? Falar sobre segurança psicológica, não. A gente poder expressar como é para a gente estar naquela equipe, naquele time ou naquela relação. Qual a vontade nós nos sentimos para, de fato, a gente dizer o que a gente pensa e sente. Eu acho que o primeiro passo é uma auto-observação. É uma tomada de consciência de... Que escolhas eu estou fazendo? Eu estou, de fato, compartilhando tudo que eu penso e eu sinto ou eu estou escolhendo calar? E se eu estou escolhendo calar, por quê? Tem medo envolvido? Tem riscos que eu percebo? Então, o primeiro passo é essa tomada de consciência, se auto-observar. E na medida em que você percebe que você não está se sentindo plenamente à vontade para falar, você pode simplesmente pedir um espaço, se não teríamos como falar sobre isso. E na medida em que você dá esse passo, é bem possível que você esteja sendo porta-voz de outras pessoas. Então, esse é o start que eu me refiro. Mas também acontece, Carlos, às vezes, de eu, Aline, eu estou no ambiente, estou me sentindo super à vontade. E, por sinal, eu tenho essa característica aí na minha trajetória. Mas, eu olhando para o lado, eu posso perceber claramente que outras pessoas não têm a mesma abertura e não têm o mesmo conforto que eu tenho. E aí, tem algo que eu posso fazer? Sim, e talvez eu tenha um privilégio. E aí, o que eu posso fazer é simples como... Eu estou numa reunião e, de repente, eu vejo que o Carlos poderia contribuir muito e o Carlos não está contribuindo. Eu posso simplesmente... Né? Óbvio que aí a gente tem que ter... Em algum momento, a gente tem que falar sobre... Por que essa temática é importante, se não seria interessante a gente buscar a segurança psicológica na forma como a gente interage. E aí tem um pacto de como é que a gente faz essa construção, e é uns ajudando os outros. Então, se eu estou já me sentindo psicologicamente segura, eu posso simplesmente dizer, Carlos, eu queria te ouvir. Você se sente à vontade para nos dizer o que você pensa? Eu posso simplesmente jogar a bola para o Carlos. Né? Posso jogar de uma forma mais direta ou menos direta. Depende da relação que eu tenho com o Carlos e do que eu sei que para o Carlos vai ser mais confortável. Sempre dando o espaço para que o Carlos escolha naquele momento fazer o que ele se sente mais seguro. Seja, de fato, compartilhando o que sente e pensa, seja não naquele momento. Mas aí eu posso voltar com o Carlos depois. Carlos, tentei jogar bola para você e vi que você não entrou. Onde é que está pegando? O que a gente pode... E aí a gente vai co-construindo isso. Então, definitivamente, não é algo que depende de uma iniciativa da organização. Claro que se a gente está falando de uma cultura psicologicamente segura da organização, né, é um passo muito maior. Mas se não está na agenda da organização e não está do líder, não quer dizer que não temos como. Vai ser mais difícil? Vai ser. Mas sempre nós temos como. E quando está na agenda da organização ou mesmo do líder, aí tudo fica mais fácil. Mas eu queria salientar que trata-se de uma jornada onde todos têm um papel ativo a jogar. Que é qual? Buscar este espaço aonde, de fato, ele consiga ser ele e compartilhar aquilo que ele realmente está percebendo e sentindo sobre, enfim, as temáticas que estão na mesa. Te ajudo, Carlos?
Não, tá muito massa. Uma coisa que eu estou pensando aqui, porque eu achei interessante o nome da empresa, da formação que você tem, que Radical Collaboration. A primeira vez que eu vi um termo relacionado comunicação, se chamava, na época eu estava morando na Carolina do Norte e me surpreendeu que eles tinham conceito que chamava de Radical Honesty, em que essencialmente algumas pessoas escolhiam falar tudo que elas achavam. E algumas pessoas levaram isso de fato aos extremos. E simplesmente, não, eu, a partir de agora eu vou falar o que eu penso. E essa pessoa, ela foi demitida, ela se separou e ela brigou com todo mundo da família. Eu sei que é um caso excepcional, exagerado do outro lado, mas qual é o caminho, né? Eu entendo que tem um caminho do meio, mas com estilos comportamentais, pessoas diferentes, com perfis diferentes, a tendência que existe é que algumas pessoas falem muito mais do que outras. Porque algumas pessoas têm mais inteligência emocional do que outras. A pessoa que tem mais inteligência emocional, ela, assim, ela aguenta mais o tranco, ela consegue navegar mais relacionamentos e ela tem uma comunicação talvez mais assertiva. Pessoas que desenvolveram menos acabam ficando mais retraídas. E aí, quando a gente cria, pelo menos é a forma que eu entendo, cria esse ambiente de segurança psicológica, as pessoas podem compartilhar abertamente. Como é que fica o trabalho desse perfil da pessoa que, vamos dizer assim, tem a língua solta? Que põe para fora essa comunicação, essa argumentação? Porque o que eu vejo é a grande dificuldade é a personalização de um projeto de trabalho para a realidade de cada um. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso.
Excelentes perguntas, Carlos. Acho que dois pontos me batem te ouvindo, tá? O primeiro que eu acho super importante a gente salientar é que segurança psicológica não tem nada a ver com sincericídio, né? Aquela coisa de você chega e joga tudo, né? Ela passa por não só o que é, mas o como eu trago, né? Sem dúvida nenhuma. E sempre lembrando o respeito, né? Enfim, com as demais pessoas que estão ali. Mas... E aí tem os dois extremos, né? O sincericídio é aquilo que, daqui a pouco eu falei demais e joguei contra mim mesmo. E aí, o ponto aqui é, se eu estou num grupo aqui com Carlos, e daqui a pouco, pela minha facilidade, por características minhas, eu passo a ocupar um espaço demasiado e nem sempre apropriado com as minhas colocações, se de fato existe segurança psicológica, o Carlos deveria se sentir muito à vontade para dizer: Aline, acho que, de novo, não, acho que não cabe, eu, né? Faz parte dessa dinâmica e desse pacto. Porque ter segurança psicológica não é só cada um jogar para fora. É o que eu trago e que impacto isso gera nos outros. E se o impacto não está sendo positivo para o propósito do grupo, o grupo tem um papel de sinalizar isso e a gente ir calibrando. Esse grau de transparência e sinceridade que existe. Mas o importante é que a essência ela venha e que o grupo tem a responsabilidade todos de encontrar que equilíbrio é esse. Então, esse é um ponto que me bate, Carlos, te escutando. E aí, quando a gente vai olhar um pouco aí das. Então, assim, quando a gente fala de. Segundo a abordagem do Radical Collaboration, quando a gente fala de criar um ambiente psicologicamente seguro, a gente está falando de cinco habilidades que são críticas para que, de fato, a gente construa relações de altíssima confiança e intensamente colaborativas, o que é a consequência desse sentimento de que aqui tem um espaço psicologicamente seguro, né? E aí é quando a gente pensa em inovação, em alta performance, e tudo vem junto aqui. Que habilidades são essas, né? A primeira habilidade é, a gente brinca, né? É dê o primeiro passo e sete o tom. O tom é que tipo de relação eu quero? Eu quero uma relação ética, eu quero uma relação de realmente onde a gente pode e deve um compartilhar com o outro que realmente está pensando e sentindo. Se eu passar da conta, você vai se sentir à vontade para me sinalizar. Então, nós temos uma corresponsabilidade aqui. Então, e aqui uma habilidade é pré-requisito para outra, e na medida em que a gente passa cinco, a gente vai criando uma espiral ascendente cada vez mais positiva, onde a gente vai para relações de confiança cada vez maiores. E a segunda habilidade é como é que eu crio um ambiente na relação com o Carlos, onde eu consigo expor a minha verdade e o Carlos só me ouvindo, então eu dei o primeiro passo e eu trouxe a minha verdade. E na medida em que eu faço isso, o Carlos se sente à vontade e convidado para fazer o mesmo. Sabe aquela conversa que você está tendo com alguém e a pessoa olha para você e diz assim, já que tu estás me dizendo isso, Aline, então deixa eu te dizer, e daí ele entra em coisas que dificilmente ele me diria se fosse diferente. Né? Então é desse tipo de relação que a gente está falando, é um movimento recíproco. E percebe que aqui, nesse momento, tem exatamente o que você falou. Bom, tô vendo o Carlos pela primeira vez, a minha verdade e a minha transparência, ela vai até um certo nível, mas ela já é um nível que o Carlos sente e diz, opa, mas se você tá confiando em mim para dizer isso, então deixa eu te dizer. E na medida em que o Carlos traz algo, eu digo, mas então peraí, e eu vou com mais. E assim a gente vai reforçando esse ponto. A terceira habilidade, ela vem muito no sentido de a gente assumir a responsabilidade plena pelas nossas escolhas e as consequências que delas vêm, intencionais ou não, né? Então, a gente trabalha aqui muito com o quanto que eu, Aline, acredito que eu influencio o que acontece comigo na minha vida. E aqui a gente está trabalhando com um sistema de crenças. Naturalmente, quanto mais eu acredito que eu influencio, maior é a influência que eu vou exercer. E maior é o papel de protagonismo que eu vou assumir diante das situações e puxar a responsabilidade para mim. Então, aqui a gente está trabalhando muito com aquela coisa que a gente fala muito hoje em dia, né? Do protagonismo e do vitimismo. Não, peraí. A gente brinca, né? Escolher não escolher também é uma escolha que tem consequências, mas que as pessoas não se dão conta. Então, sabe aquela coisa de não, mas ninguém me falou nada, ninguém me perguntou. Mas você podia ter ido lá e falar. Você poderia ter levantado a mão e disse, olha, Carlos, quem sabe tu me convida também, porque eu acho que eu posso contribuir. Ao invés de dizer, não, mas o Carlos não me convidou, não fui. Eu escolhi ficar assistindo. Isso também é uma escolha que tem consequências. Então, aqui é a terceira habilidade que a gente fala e que ela impacta diretamente nessa questão de como a gente constrói um ambiente psicologicamente seguro. A quarta habilidade, Carlos, a gente vai falar de a gente se conhecer profundamente como nós e como o outro ou os outros que a gente está interagindo lidam com três necessidades básicas que todo e qualquer ser humano precisa suprir em toda e qualquer interação. Que necessidades são essas? Primeiro, a necessidade de se sentir importante. Segundo, a necessidade de se sentir competente. E terceiro, a necessidade de se sentir uma pessoa querida, agradável, carismática. Sabe, se as pessoas gostam de estar comigo. Todos nós precisamos disso em algum grau. E na medida em que a gente se conhece profundamente, numa escala de 0 a 9, que grau de necessidade eu tenho em cada um desses três pontos, eu vou ser capaz de interagir com o Carlos, independente do Carlos ter o mesmo grau que eu ou muito diferente. Então, vou dar um exemplo. Dentro da necessidade de se sentir competente. Se eu sou uma líder, trabalho junto com o Carlos, e ambos têm um alto grau de necessidade de se sentir competente, é possível, por exemplo, que a gente precise sempre dizer a última palavra, dar a direção. E se a gente não tem consciência de que nós dois temos este alto grau de necessidade com relação a se sentir competente, talvez a gente entre numa disputa, talvez a gente comece a, com maior facilidade, a gente tende a comprometer a segurança psicológica no nosso convívio. E na medida em que a gente tem esta consciência, eu tenho e eu percebo que você tem, para mim fica muito fácil, não me é ameaçador eu simplesmente dizer, bom, Carlos, hoje aqui nessa nossa live é você que vai tocar e tá tudo certo para mim. Só me diz o que eu faço. Né? Aqui nesse projeto, você joga esse papel e eu jogo esse. Mas na medida em que eu não tenho essa consciência, a tendência é que a gente vai disputar e buscar suprir essa necessidade sempre na potência máxima. E aí a gente pode comprometer muito a segurança psicológica. E aqui é interessante, né, Carlos, que a gente tem constatado assim, o quanto que, quando a gente fala de construir confiança, ele é um processo que ele não é tão rápido. Porém, a gente fragilizar uma relação de confiança são frações de segundo. E, por vezes, sem nenhuma consciência de que o que eu fiz gerou este impacto em você. Né? Então, é essa coisa do piloto automático. E o que a gente vê? De modo geral, isso, né, acontece aí no nosso dia a dia. E muitos não percebem. Né? Opa, quando eu falo isso e o Carlos faz aquilo, algo bateu aqui que pode comprometer a segurança psicológica dessa relação. Então, muitas vezes a gente não percebe. E várias outras vezes a gente até percebe. Mas o que a gente vê é que, por falta de saber o que fazer com isso, as pessoas seguem adiante com o objetivo que elas têm naquela reunião, naquele encontro, e fazem de conta que nada aconteceu. E esse talvez seja o pior caminho, porque é algo que vai fragilizar e vai comprometer. Então, por isso que eu falei que é algo que tem que se cultivar diariamente, né? É quase que a cada interação a gente tem o desafio de reforçar a relação de confiança. Ou, no mínimo, preservar. Como? Sendo sincero e aberto. Mas aí a gente tem os nossos gatilhos emocionais que fazem com que nem sempre a gente consiga ter consciência e enxergar isso. E aí, só fechando ali, então, né? Na verdade, a quarta habilidade, então, é essa tomada de consciência, né? De que, né, que como é que cada um lida com essas três necessidades que todos nós temos e que elas são meio que gatilhos universais que todos nós temos, que quando não supridos, a gente pode se tornar mais defensivo e comprometer a segurança psicológica. E a última habilidade é como é que a gente lida com aquelas situações mais de conflito ou de problema, né? Como é que a gente resolve um problema e um conflito e sai desta situação com uma relação de confiança ainda mais reforçada? Então, essas são as cinco habilidades que foram aí por vários estudos e pesquisas, mais do que comprovado que nós precisamos desenvolver. Se a gente não tem essas cinco habilidades, dificilmente a gente vai conseguir construir e manter relações de alta confiança, independente do que aconteça no meio do caminho.
Perfeito. Riquíssimo. Na sua opinião, qual é a maior barreira que as empresas encontram em implementar um trabalho de construção de segurança psicológica?
Essa é uma excelente pergunta, Carlos. Bom, o que eu tenho visto, tá? Vou compartilhar um pouco com você, assim, trazendo essa metodologia, né? E assim, quando a gente fala do Radical Collaboration, a gente está falando de uma imersão de 3 dias que ela entra numa profundidade bastante grande em temas que, por vezes, são bem delicados para as pessoas na medida em que a gente traz para a consciência. Mas o grande diferencial é que não se trata de mais um método, mais uma abordagem, mais um ferramental. Na verdade, ela oportuniza uma experiência onde a gente tem a possibilidade, e o que de fato acontece, é uma atualização dos gatilhos emocionais, então do conteúdo afetivo que nós registramos na nossa amígdala ao longo da vida, toda vez que a gente teve que lidar com alguma situação que naquele momento nós não tínhamos o aparato mental suficiente para saber lidar com aquilo. Então, mas a gente precisou lidar, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem comum, né? Crianças que às vezes crescem num ambiente onde os pais brigam muito, né? A criança, ela é sofrido para ela, é muito caro para ela emocionalmente ver isso. Então, muitas crianças acabam aí desenvolvendo, né? Um mecanismo que é a fuga mental. Então, ela está ali, mas ela não está percebendo. A mente dela foge. Essa criança, quando ela cresce e se torna um adulto e um profissional que certamente vai ter momentos de conflito, né, para enfrentar e resolver, é bem provável, né, que se ele não tiver a oportunidade de olhar para isso e trabalhar, é muito comum que ele seja um adulto que, na hora de encarar na hora de ter que lidar com um conflito, ou ele tem essa fuga mental ou ele foge fisicamente da situação. Mas é bem difícil para ele enfrentar isso e lidar com. Então, o que a gente faz durante essa imersão é propiciar uma série de experiências onde, primeiro, as pessoas conseguem tomar consciência de quais foram os gatilhos que elas desenvolveram ao longo da vida, que estão registrados na amígdala, e fazem com que, toda vez que elas estão interagindo com alguém e elas enxergam alguma coisa, seja do que a pessoa fez ou do que ela falou, que traz a possibilidade de aquilo remeter a uma situação que ela viveu no passado e que para ela é ameaçadora, o processo autônomo, né, a amígdala entra em ação e é quando a gente vai para aquele modo de luta e fuga. Então, quando a gente fala que a amígdala é acionada, ela simplesmente anula a capacidade cognitiva que eu tenho hoje, Aline, com 40 e poucos anos, com toda a formação que eu tenho, de poder olhar para a situação e dizer, nesta situação, o melhor seria. Eu simplesmente ajo impulsivamente. Então, de uma forma inconsciente, algo determina o meu comportamento que eu não domino. Eu só vou ver depois. Então, isso é o que faz com que muitas pessoas acabem, né, o que a gente fala assim, que existe, de modo geral, um abismo entre o que as pessoas intencionam e o que elas querem e o impacto que, de fato, o comportamento dela gera. E quando isso acontece, quando a gente está falando de segurança psicológica, tem muito a ver com esses gatilhos emocionais que foram automatizados. Então, não é que o Carlos é ameaçador para mim. Não tem nada a ver com o Carlos, tem a ver com a minha história e o que eu tenho registrado. Mas se eu não tenho consciência disso, por vezes eu mudo completamente a forma como eu estou interagindo com o Carlos e o resultado que a gente vai chegar é completamente inferior ao que nós poderíamos construir juntos se eu tivesse consciência disso, interrompesse esse processo e voltasse para esse estado de abertura. Então, essa questão, Carlos, assim, do afetivo, ele faz com que esse processo de desenvolver essas habilidades ele seja um processo mais longo, um processo de 3 dias. Então, voltando para a tua pergunta, o que hoje são as principais barreiras? Né? Uma delas que eu tenho enfrentado muito é as empresas entenderem que, sim, esse é um processo que só no face-to-face, né? Só no cara-a-cara, no presencial, e sim, não tem como fazer o que se faz nesses 3 dias em 1 dia ou em 4 horas. Então, acho que essa disponibilidade, então, assim, as organizações, quando elas ouvem sobre segurança psicológica e elas entendem onde a gente precisa tocar, faz total sentido e elas querem muito. Mas quando a gente vai falar de o que precisamos para isso, não tenho como tirar meus líderes 3 dias da rotina. E assim, para mim tem sido assustador, porque eu penso que uma organização que, pelo menos, né, talvez quando a gente fala do nível bem operacional, a gente sabe que é mais complicado. Mas quando a gente vai para outros níveis da organização, você me dizer que você não tem como ficar com a liderança fora da operação, acho que alguma coisa está errada e não é só na segurança psicológica. Não sei se você concorda comigo. Mas, assim, uma das grandes barreiras que eu tenho enfrentado para a gente poder trabalhar neste nível, que eu acho que é onde a gente realmente faz uma transformação verdadeira, uma transformação genuína e sustentável, tem sido o tempo que a gente precisa com essas lideranças para tocar na profundidade que a gente precisa trocar, para daí a gente ter esse processo, essa mudança que a gente precisa. Essa tem sido uma barreira bem importante, tá?
Essa não é uma barreira só para a segurança psicológica, né? É uma barreira que eu encontro há mais de 10 anos, né, trabalhando com isso aqui no Brasil.
Tem aquela história, coisa, né? Desculpa, Carlos, tem uma outra coisa que eu lembrei agora também, que assim, acho que super vale compartilhar. Eu já tive muitos líderes altamente céticos que foram obrigados a entrar nessa imersão de 3 meses. Seja por... Já ter passado por tanta coisa e assim, cara, mais uma. Isso aqui tem de diferente. Isso aqui vai mudar minha vida. Ou só estou aqui porque me obrigaram, não acredito em nada disso, né? Ou então, né, eu sempre tenho cuidado, assim, de dizer, gente, a gente tem dia, tem três agora recente, muito curiosa, né? Eu achando que tava, assim, ajudando a... Enfim, acho que... facilitar, engajar mais as pessoas para viver o processo. Eu falei, olha, não se preocupe. Às vezes, quando a gente pensa em três dias, assusta. Mas serão três dias extremamente práticos, vivenciais. O tempo passa muito rápido. A gente está com telas extremamente envolventes. Então, às vezes, essa é a experiência das pessoas. E muito curioso, porque eu tive alguns líderes que me disseram, nossa, agora eu me assustei. Porque eu, de modo geral, não curto isso. Não é o meu estilo. Não. E assim, Carlos, eu tô trazendo isso para te dizer, até hoje eu não tive nenhum líder que não foi altamente tocado por esse processo. Né? E os feedbacks que eu tenho recebido eram, nossa, Lini, isso faz total sentido e é completamente diferente de tudo que eu já vi. E líderes que me trouxeram, assim, Aline, eu odeio essa coisa vivencial. O feedback que eu recebi deles é incrível, porque cada um dos exercícios que a gente pede, às vezes são coisas simples, eles fazem muito sentido e eles são muito reveladores de conteúdo para as pessoas e, ao mesmo tempo, elas enxergam o enorme impacto que aquilo está tendo nas escolhas e nas consequências que as escolhas que as pessoas estão fazendo naquilo que elas são, enfim, capazes de produzir, os resultados que elas obtêm e, consequentemente, né, o clima que existe na equipe. É muito curioso isso, assim. Eu brinco, eu digo assim, eu não tenho medo do grau de resistência que as pessoas chegam depois de tudo que eu já passei, porque eu já percebi que não tem como você não ser tocado. Quando você olha para algumas coisas, e é da nossa essência que a gente traz da nossa história. E é como você falou, quando a gente é líder, a gente traz a nossa história. Não, a gente não vai lá, não, agora eu vou fazer só uso de capital. Eu sou a líder que viveu, né, com toda a história que eu vivi. Eu sou a líder com toda a história que eu vivi. E é a partir dali que eu vou liderar. Mas quem você mexe nessa mente, assim, tem uma metáfora que o pessoal usa muito, assim, né, para tentar materializar, viver essa experiência, que é assim. Eles me dizem, Aline, é como se eu chegasse para viver essa imersão com a lente suja de como eu me percebo e de como eu percebo a realidade à minha volta. Consequentemente, se eu percebo a realidade distorcida, o meu comportamento muitas vezes é inadequado. E o que acontece ao longo dos três dias é que você limpa essa lente, né? Assim, a partir do trazer para a consciência alguns conteúdos para você mesmo. Estão determinando o teu comportamento hoje e você não enxerga e não vê o impacto. Então, é como se você limpasse essa lente, você passa a se perceber de uma forma muito apurada. Consequentemente, você percebe o ambiente de uma forma muito mais adequada. E aí, as suas reações a isso, né? Aquele ambiente, elas são muito mais apropriadas.
Vamos entrar em contato contigo, Aline.
Bom, vamos lá. Então, na verdade, assim, eu tô aí desde janeiro de 21 com a New You Capacitação Humana, né? E o New You tem a ver com muito do que a gente provoca a partir dessa experiência, que é um novo olhar sobre você mesmo, né? Eu tô no LinkedIn, né? Aline Toneto. Tenho o Instagram, que é Aline Toneto, _ New You. E, enfim, por meio das redes sociais e tem o nosso site também. Então, e tem o nosso contato lá.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.